Vamos conversar então hoje com a Lúcia Regiane Lopes Damásio, que está com o livro de Acronia dos Processos Constitutivos do Texto Relativos a Assim. Tudo bem? Prazer estar falando com você. Tudo bem, Lúcia?
Tudo bem, prazer é todo meu.
Lúcia, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu então o projeto dessa publicação, desse tema, como que ele se insere um pouco dentro das suas preocupações acadêmicas.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Esse projeto, na verdade, ele surgiu desde o início, relacionado às minhas preocupações de pesquisa, né? Desde do meu primeiro estágio de nível básico na Unesp, no IBILC, né? Eu já desenvolvia um projeto de pesquisa relacionado com o tema, um projeto que tocava em questões de gramaticalização e questões relacionadas também com o item assim. Posteriormente, a iniciação científica também foi desenvolvida nessa direção. O mestrado, eu comecei a pesquisar questões relativas também ao item assim, mas mais especificamente ao marcador discursivo assim, e continuei então nessa linha de pesquisa de mudança linguística, de gramaticalização. Aí, naturalmente, por conta de um fenômeno mesmo estudado e da amplitude desse fenômeno, o período do mestrado acabou servindo para me mostrar N outras questões relacionadas a esse item, né? E aí eu aproveitei o doutorado para desenvolver ainda mais esse projeto. E aí no doutorado, ou melhor dizendo, do doutorado, é que resultou esse livro, né?
E o teu enfoque, basicamente, no doutorado, dentro dessa trajetória toda, quer dizer, qual que é o teu enfoque principal nele?
Então, o enfoque principal da tese de doutorado e, consequentemente, desse livro, ele está no processo de gramaticalização, mas a partir de uma perspectiva diferenciada do que era feito até então na literatura linguística, de um modo geral, da área. Porque eu proponho um cruzamento desse processo de gramaticalização com as questões relacionadas à tradução discursiva, né? E também uma perspectiva textual interativa de análise dos dados. Então, isso acabou acarretando uma série de ações de pesquisa, de cunho metodológico e de cunho teórico, que se tornaram fundamentais para que eu pudesse alcançar o tipo de resultado que eu alcancei na tese.
E o andamento dessa pesquisa, até para quem não é tanto da área, quer dizer, essa pesquisa, o corpus dela, como, qual foi?
Ah, tá. Então, essa pesquisa, ela está inserida num projeto maior, né, que é um projeto para a história do português paulista, é conhecido como Projeto Caipira, o Caipirão, né, e mais especificamente num subgrupo desse projeto que é denominado de Diacronia dos Processos Constitutivos do Texto, um subgrupo sediado na Unesp, né, sob coordenação das professoras Clélia Gibran e Sanderleia Longuin Tomasi, na época minha orientadora. Então eu usei o corpus, basicamente o corpus mínimo do projeto Caipira, com algumas diferenças, né? Então o corpus da pesquisa, ele engloba textos da tradição discursiva carta. Então eu trabalho especificamente com textos da administração privada, que engloba cartas de aldeamento de índios, uma quantidade mais ou menos em torno de 29 cartas. Documentos pessoais, então eu trabalho com cartas pessoais mesmo, relacionadas com José Bonifácio, Washington Luiz e um professor chamado professor Federino de Figueiredo, um catedrático da USP, e cartas de leitores e redatores de jornais. Além disso, o corpus também engloba, na perspectiva diacrônica, né, textos da tradição discursiva editorial, que foram extraídos, foram retirados do jornal O Estado de São Paulo, né, desde a sua fundação, quando ele ainda recebeu o nome de A Província de São Paulo, até 1964. Então, esses textos, eles vão do século XIX até o século XX. Sincronicamente, na perspectiva sincrônica, então, de análise, eu analisei inquéritos do Banco de Dados Iboruna, que engloba amostras de fala da região noroeste paulista, e também um corpo de e-mails. Acho que é importante dizer que Os textos de editoriais foram coletados no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, o CEDAP, da Unesp de Assis. Eu fiz essa coleta juntamente com a professora Clélia Jubran. Esse material também será brevemente disponibilizado para todo o grupo, né, o Projeto para a História do Português Paulista, Projeto Caipira. E os textos de e-mails, foram coletados também baseando a partir de 7 informantes, né, de acordo com o termo de consentimento formalizado de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa na Unesp. Então, a escolha dessas tradições discursivas que compõem os corpora da pesquisa, ela foi motivada por uma relação possível entre, de um lado, a CD Carta, né, e a CD Editorial, e também, de outro lado, a CD Carta e e-mail. A primeira relação entre a CD Carta e a CD Editorial, ela pode ser justificada principalmente a partir de características comuns que a gente pode observar entre as cartas em mídia, principalmente aquelas escritas por redatores de jornais e os editoriais. Existem vários trabalhos em vários centros de pesquisa que apontam esse tipo de relação entre cartas e editoriais. E a relação entre a TD Carta e a TD e e-mails, né, é defendida em uma série de estudos, como o de Marcuski, de Cruz, de Paiva, entre outros, que mostra exatamente que o meio tecnológico que está subjacente, então, à própria contextualização do e-mail, é como uma condição de produção específica dessa tradição. Então, assim, eu acabei entendendo que com a mudança desse e-mail, acaba tomando lugar uma nova tradição textual, que vai ter seus laços com outras tradições. Aí eu tenho uma relação muito clara entre a TD Carta e a TD e-mail, né?
Essa relação se estabelece de que maneira?
Há uma relação, entre a própria estrutura do e-mail e a estrutura da carta, levando em conta, o suporte tecnológico que vai promover, então, mudanças que são, essenciais, imprescindíveis, né, para a caracterização de uma nova tradição discursiva.
E essa análise, no momento que você escolhe o corpus, essa análise ela é feita de que maneira? Quer dizer, você tem a leitura, obviamente, desse material, mas aí você vai ver essas marcações. Como é que funciona essa parte da pesquisa?
Então, a partir do momento que o corpus está definido, a pesquisa ela procedeu da seguinte forma. Eu elegi o item assim, no caso do doutorado, né, e também algumas formas correlatas, como o assim como, o mesmo, ou ainda assim, e o assim que. A partir da delimitação do corpus, eu passei a levantar as ocorrências do item assim nessas tradições discursivas, e dessas formas correlatas também. E, no segundo momento, a proceder uma análise qualitativa, né, no primeiro momento, fazendo a interpretação exatamente das questões sintáticas, semânticas e pragmáticas envolvidas nos contextos de uso desse item em cada corpus. Em seguida, e atreladamente aos resultados dessa análise qualitativa, né, eu fiz uma análise quantitativa a fim de mostrar as relações mesmo entre os diferentes tipos de uso do item que eu encontrei em cada tradição discursiva e a frequência de ocorrência desses tipos de usos, que eu chamo de padrões. Ao todo, eu tive vários padrões, né? Tive 7 padrões dos usos de assim e mais 4 padrões dos juntivos do item. E eu faço relação, então, desses padrões com a frequência de usos prototípicos, que são aqueles que se encaixam de maneira mais completa no perfil de uso levantado por padrão, e os usos não prototípicos. E a partir dessa análise, do cruzamento dessa análise qualitativa com essa análise quantitativa, eu consigo observar exatamente o caminho de mudança percorrido por esse item. E o interessante, no caso dessa pesquisa e desse livro, é que esse caminho de mudança, ele não é observado só em relação ao tempo, né, de um século a outro século, mas ele é observado principalmente nas relações que se mostram a partir das diferentes tradições exclusivas. Então, eu deixo de ter uma diacronia ideal, em que eu observo apenas a mudança de um século a outro, e passo a ter um processo realmente histórico, que é necessariamente perpassado pelas diferentes tradições, pelos diferentes tipos de textos.
As principais conclusões dessa observação, dessas comparações, em termos gerais, Lúcia, quais foram?
Então, como eu estava dizendo, né, o principal objetivo do livro foi exatamente defender essa ideia de que as tradições discursivas devem ser consideradas na investigação da mudança por gramaticalização, né? De um modo que fosse possível suplantar essa concepção de diacronia linear de século a século, né? E acrescentar a esses aos aspectos internos, que são os aspectos sintáticos, semânticos mesmo, já tradicionalmente relevantes para os estudos que são feitos no âmbito desse tipo de mudança por gramaticalização. Outros aspectos, então, acrescentar outros aspectos relativos às tradições discursivas, aos textos, e necessariamente às próprias condições de produção desses textos. Então, esses aspectos passam a ser considerados como igual ou como potencialmente determinantes para esse processo de inovação linguística que é observado. Então, com isso, a hipótese que eu tinha é a existência de uma relação entre a TD e o caminho de mudança do item assim, de modo que essa relação fosse capaz de apontar, inclusive, especificidades desse processo de mudança, no que tange à própria realização dos seus mecanismos fundamentais. Especificidades essas que não poderiam ser capturadas na análise, em sua dimensão linguística, de forma consistente, né, se eu não levasse em consideração as tradições discursivas. Então, quando eu passei a imprimir aos estudos da gramaticalização essa abordagem que eu chamo de nova, né, dos fenômenos de mudança linguística, eu trabalhei com a hipótese da existência de uma relação entre esse processo de constituição textual, né, e os contextos que favoreceram a mudança gramatical. Propondo, então, eu acabei propondo uma nova forma de abordar esses contextos de funcionamento do item focalizado, do assim, no caso, a partir de uma fundamentação teórica que acaba priorizando a dimensão textual como atividade e não como produto. Então, para entender exatamente a proposta que eu lanço nesse trabalho, é necessário entender a língua como atividade, né? E o texto, consequentemente, como um processo e não como um produto acabado. E aí eu sigo a linha de autores como o Coserio. Então, os resultados que eu obtive a partir da análise de textos representativos desse corpus que eu falei, de carta e editorial, quando eu falo de um recorte diacrônico e da TD e-mail e das TDs do banco de dados Iboruna, já no recorte sincrônico, foi positivo, porque ele acabou demonstrando de que forma diferentes tradições discursivas podem privilegiar ou não determinados caminhos de mudança a partir de uma correlação fortíssima que existe entre as características dessas tradições discursivas e a frequência em que eu consigo observar contextos que são prototípicos e contextos que não são prototípicos em relação a cada padrão de uso que são constatados nessas TDs. Então, de um modo geral, a análise empírica, né, dos dados de assim e das suas formas correlatas, no que tange ao próprio processo de gramaticalização relacionado às traduções discursivas investigadas, me permitiu concluir duas coisas muito importantes. A primeira é que, enquanto determinados aspectos gramaticais se desenvolvem mediante pressões contextuais que são amplamente favorecidas pelas características de determinadas tradições discursivas, por outro lado, outros se desenvolvem independentemente das características dessas TDs. Então, essa conclusão me leva, necessariamente, também a associar esses resultados à heterogeneidade constitutiva da escrita nos modelos de Correia, por exemplo. Ainda nessa direção, a fim de ilustrar esse fato de que determinados aspectos gramaticais se desenvolvem mediante pressões contextuais que são favorecidas pelas características de determinadas tradições discursivas, as relações dos padrões funcionais de assim com o seu processo de gramaticalização mostraram dois percursos de mudança de um modo geral, em direção a um padrão que eu chamei de coordenador conclusivo, com destaque para a TD editorial. Então, quer dizer, a tradição discursiva editorial, ela favorece esse caminho de mudança que leva o item assim de advérbio para a conjunção coordenativa conclusiva, esse tipo de juntor. E em direção também ao padrão 7C, com destaque para a tradição discursiva carta e para as tradições de Imboruna, que vão favorecer o desenvolvimento de contextos propícios para esse outro caminho de mudança, que é um padrão, um uso, esse padrão 7C, voltado para a atenuação, né? Ao contrário da TD editorial, que vai acabar bloqueando esses tipos de contexto. Para ilustrar também a generalização de que determinados aspectos gramaticais se desenvolvem independentemente das características de determinadas TDs, eu constatei usos não prototípicos do item investigados em TDs cujas características, né, e condições de produção não os preconizavam. Isto é, mesmo a tradição discursiva editorial, apesar de, num primeiro momento, direcionar os caminhos de mudança, ela não se mostrou, de forma alguma, imune ao processo. E acabou revelando aspectos linguísticos que indicam exatamente essa heterogeneidade da escrita, exatamente essa presença do oral no escrito, né? O mesmo pode ser afirmado acerca das próprias tradições discursivas de Imboruna, que, por ser dados de amostras de língua falada, não levariam, por exemplo, a esperar usos mais específicos como o de um juntor coordenativo conclusivo, né? Então, a versão é positiva também nas conclusões desse trabalho, nos resultados, quando eu falo da abordagem em relação aos processos constitutivos do texto. Aí eu abordei a parentetização, os processos de parafraseamento, de correção, de repetição, de hesitação. O que mostra? Que esses contextos em que item assim aparece junto a esses processos de constituição do texto acabaram confirmando que o funcionamento do item nesses contextos pode dizer muito sobre o próprio processo de mudança por gramaticalização. Tanto eles podem indicar os caminhos propriamente ditos, no que diz respeito às relações de derivação, que são verificadas ao longo do tempo, isso pode ser observado nos casos, por exemplo, de parentetização e de paráfrase, como eles indicaram também estratificações, especializações de usos dentro da perspectiva sincrônica. Foram os casos, por exemplo, de ocorrências em contexto de correção, de repetição, de hesitação, que se associaram aos usos de patrões específicos do item. Então, esse tipo de análise mostra uma forma bem diferenciada de tratar contextos associados ao processo de gramaticalização de um modo geral, a partir do uso, né, de um aparato teórico que é específico, porque eu parto da perspectiva textual iterativa, que valoriza exatamente os aspectos textuais, e considerando a língua como tradição e atividade. Além disso, essa nova abordagem dos contextos que estão envolvidos na mudança mostrou que o item assim pode se constituir ele mesmo como uma marca da heterogeneidade constitutiva da língua, né, de um modo geral. Então, esses resultados que estão necessariamente demonstrados no uso, né, arraigados no uso, como eu digo no livro, em evidência empírica rigorosamente levantada, comprovam exatamente a relação entre tradição discursiva e gramaticalização. E não deixa de comprovar também o alto grau de fluidez entre os diferentes padrões de uso nas distintas tradições investigadas. Quer dizer, eu não tenho nada discreto quando eu olho para cada uma dessas tradições discursivas, nem quando eu olho para cada um dos tipos de padrões de uso do item. Mas eu tenho, sim, essa relação e ela se mostrou clara. Entretanto, a comprovação dessa relação acabou me impossibilitando de ilustrar os caminhos de mudança por meio de um contínuo. As pessoas que estudam gramaticalização, quando elas abrem um artigo ou olham algum trabalho na área, né, a primeira coisa que elas acabam procurando é um contínuo de mudança, que leva do mais concreto para o mais abstrato, ou do lexical para o gramatical, do menos gramatical para o mais gramatical. E no meu trabalho, a pessoa pode procurar, né, nesse livro, ela não vai encontrar. Porque a partir do momento que eu incluo as traduções discursivas, como eu disse, a coisa deixa de ser linear e passa a demonstrar uma complexidade, até nos próprios resultados, um pouco maior.
Perfeito.
Eu não consigo usar nem mesmo um contínuo que seja didático, um contínuo metodológico, em que eu coloque, por exemplo, como eu estava dizendo, os usos mais concretos de um lado, os mais abstratos de outro, com uma variação escalar entre eles. Exatamente porque a dimensão temporal, ela continua sendo relevante e significativa para a análise, mas ela deixa de ser a base. Esse tipo de concepção de diacronia que não é ideal e que, consequentemente, deixa de ser linear, porque a gente pode observar que os processos se dão em tempos diferentes, a depender do espaço em que eu estou observando, né? Além disso, as indicações de aspectos da heterogeneidade constitutiva, né, não são constatados entre textos que poderiam ser colocados em pontos vizinhos em um contínuo. Se eu pegar, por exemplo, um contínuo como o do Marcuse, que é a partir de Cordas tem Reich, por exemplo, eu não posso aproximar tão facilmente dados de editorial com dados de carta ou com dados de e-mail nesse contínuo. Então, ao invés de contínua, né, contínuos, esse livro apresenta vários quadros ilustrativos de diferentes aspectos do comportamento do item investigado, sempre referentes às várias tradições discursivas. Então, esses resultados, no meu ponto de vista, imprimem uma condição muito realista ao universo dos usos e dos textos que estão sempre imersos em suas condições de produção. Essas condições são muito específicas, são tão específicas quanto os próprios aspectos linguísticos que indiciam a mudança, né? Sempre de uma forma muito sutil, como eu disse, em uma dimensão que eu tenho o prazer em dizer que é uma dimensão verdadeiramente histórica, né? Não é só diacrônica, é histórica. Eu acho que um outro resultado interessante que é legal dizer é que a análise das relações semântico-cognitivas que estão envolvidas nesse processo, principalmente nos padrões que eu chamo de interacionais, que são os do juntor assim, do mesmo assim, do ainda assim, do assim como, do assim que, também não foi ilustrada nesses contínuos tradicionais, né? Mas acabou sendo mostrada de uma maneira estrutural que se configura numa molécula tridimensional. Essa molécula, ela foi inspirada em Cortman, 1997. Nos resultados da minha análise, eu acabo mostrando, né, que a noção de modo, a concepção de modo, é uma macrofunção mais produtiva nos meus dados, por conta do próprio item assim, né? Então, eu ilustro por meio dessa molécula tridimensional, de uma forma didática e dinâmica, as relações desempenhadas em sua direcionalidade, porque a gramaticalização, ela é unidirecional e ela continua unidirecional na minha análise, mas eu mostro, além da unidirecionalidade, a força que esse percurso evidencia a partir dos meus dados. Então, é uma relação legal, porque até então a gente trabalhava muito mais com contínuos, né, lineares. E aqui eu proponho, a partir desse autor chamado Cortman, 97, uma adaptação do trabalho dele para a realidade dos dados do português brasileiro, exatamente uma proposta de molécula, uma coisa bem dinâmica para esse tipo de estudos. Então, o livro vai sinalizar vários caminhos, né, que ficam abertos a partir dessa nova perspectiva de abordagem de gramaticalização, e por isso mesmo ele vai abrir novas possibilidades de discussões teóricas e de discussões de análise no que tange às consequências dessa relação entre tradição e gramaticalização, e no que tange às diversas consequências das próprias propostas de inovações do livro, né? Uma delas, talvez para mim a mais relevante, é a que diz respeito exatamente ao tratamento da heterogeneidade constitutiva da língua no âmbito da forma como são considerados os textos. Então, eu acho que é imprescindível dizer que no meu estudo os textos são representativos de modos de enunciação falado e escrito, com uma estreita relação com as suas condições de produção, tomadas então como fatores determinantes para a definição da mudança. Então, eu vou falar de modos de enunciação, eu não vou falar de modalidade escritor-falado, então não tem essa dicotomia na análise. Eu acho que a complexidade dos resultados, mediante esse aspecto marcante, né, da nova abordagem que está no título do livro que eu fiz da gramaticalização, é indicativa de um grau que eu acho que eu avalio como satisfatório nos resultados, conciliando então teoria e análise de dados, né?
Perfeito. Queria pedir se podia deixar algum contato seu, algum e-mail institucional, pessoal, para quem está nos ouvindo e quer conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. É possível, por favor, Lúcia?
Eu dando aula, a partir do final do ano passado aqui na UFMT, Campus de Cuiabá, mas eu não tenho um e-mail institucional ainda. Então, eu vou deixar o meu e-mail pessoal, as pessoas podem ficar à vontade para entrar em contato. Então, é luciaregiane@bol.com.br.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com a Lúcia Regiane Lopes Damásio, que é autora de Diacronia dos Processos Constitutivos do Texto Relativos a Assim, que está nessa coleção com o Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a própria EG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, e a Editora Unesp. Lúcia, obrigado pela conversa agradável e sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Obrigada, obrigada.
Um abraço. Tchau.
Outra.